Tá, vamos começar com Jéssica Santana, do Valor Econômico.
Boa tarde, secretários. Primeiramente, eu gostaria de dar uma dúvida sobre a questão da taxação dos dividendos. Então, pelo que eu entendi da apresentação, no caso, quando é para o exterior, você tributa tanto, obviamente, a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Então, por exemplo, se uma empresa remete para uma offshore, para um fundo de investimento, ou, por exemplo, para alguma hold, isso também vai ser tributado em 10%, só para confirmar se é isso mesmo. E no caso, por exemplo, se é um dividendo distribuído aqui dentro, se é essa distribuição aqui dentro, mas não para a pessoa física, jurídica aqui dentro, por exemplo, distribuir para algum fundo de investimento que a empresa tem, aí pega os 10% ou não, esse 10% pega só para o exterior? Essa é a primeira dúvida. E uma segunda dúvida é sobre essa questão que vai haver uma sobra, né? O secretário Barreirinhas comentou agora na coletiva da renúncia de 2026, e de uma arrecadação que somada daria 31, e aí sobraria 9 bilhões. Eu gostaria de entender se... eu entendi que, por exemplo, isso vai ser devolvido em 2027, porém isso vai impactar o resultado primário positivamente do ano de 2026. E em 2027 também vai ter a sobra e também vai impactar o resultado primário. Então, no final das contas, contabilmente, eu estou entendendo, depois vocês me corrijam se eu estiver errada, que haverá sempre uma sobra que melhoraria o resultado primário. Só queria entender, poder esclarecer bem esse ponto também, que é importante. Obrigada.
Vamos lá, em retenção na fonte, se o titular, quem recebe o dividendo, é domiciliado no Brasil, é só para a pessoa física, tá? Se o dividendo é pago para uma PJ no Brasil, não há nenhuma retenção e não há tributação. Nós estamos tratando aqui de imposto de renda da pessoa física. Na remessa para o exterior, é para qualquer domiciliado no exterior, até porque haveria muita dificuldade a gente controlar se é efetivamente uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, dentro do Brasil, só para a pessoa física. E acima daquele patamar, né? Só se for acima de R$50 mil naquele mês. Para o exterior, indistintamente, desde que esteja domiciliado no exterior. Qualquer valor, não importa. Se for para o exterior, tem essa retenção na fonte, lembrando que, em regra, os países já tributariam esse dividendo como rendimento no exterior e, em regra, eles permitem o abatimento do que for pago aqui. A rigor, nós estamos trazendo para o Brasil uma parcela do tributo que já seria pago lá no domicílio desse contribuinte. Como o Brasil respeita também, é importante dizer, tá? A legislação brasileira permite que se abata do imposto de renda é pago aqui no Brasil, como regra, aquele imposto que foi pago no exterior. Então, a gente não está fazendo nenhuma inovação em termos de tributação no mundo. Em relação ao equilíbrio, repare que em todas as medidas que nós tomamos nesses 2 anos, nós sempre mantivemos o equilíbrio, mesmo quando a lei de responsabilidade não exigia. Porque uma coisa é o equilíbrio lá previsto na lei de responsabilidade fiscal, que, por exemplo, quando se trata de aumento de faixa de isenção do imposto de renda, não exige medida compensatória. Mas nós sempre fomos atrás do equilíbrio como uma medida global de equilíbrio. E nesse caso, como eu disse, nós temos uma medida que se estende por 3 anos. Não há sobra nenhuma, porque nesse ano nós temos que arcar com uma parcela desse custo, que anualizado é de R$5 bilhões. Então você tem razão quando se pensa em termos de legislação orçamentária pura, mas quando se pensa num contexto de equilíbrio de uma política pública tributária, nós calibramos esses valores para que eles sejam neutros. Importante lembrar que haverá ainda aquele redutor, no caso das empresas que têm uma tributação efetiva mais alta. Ou seja, será feita uma devolução ou então um creditamento no ajuste anual que deve ser arcado também por essas medidas compensatórias.
Só queria complementar 2 pontos da resposta do Barreirinhas. Primeiro ponto, do residente, é importante a gente deixar claro que, além de ser só para pessoa física, não pega PJ e não pega fundo de investimento. Então, grande parte dos investimentos em bolsa são feitos por meio de fundos de investimentos. Os dividendos pagos a fundos de investimentos continuam isentos, tá? Então, isso é importante ressaltar. Pago para o fundo, exatamente. A tributação do fundo de investimento não é alterada, tá? Segundo ponto, quanto ao não residente. Também fica inalterada a tributação de ganhos de capital em bolsa. O não residente que investe na bolsa brasileira hoje, o investimento de portfólio dele é isento, o ganho de capital continuará isento. Tá? Também não se altera a tributação. Oi? Não se altera do nacional também. Tá? A tributação do... Eu dizia, os não residentes não pagam imposto sobre ganho de capital nas operações em bolsa, vão continuar isentos. os fundos de investimento de estrangeiros, que são fundos de investimento que os estrangeiros investiram no Brasil, também não vão pagar mais imposto por causa disso. Então, se o estrangeiro investir num fundo local que investe na Bolsa, a tributação dele também não muda. Exatamente. O juros sobre capital próprio, que é grande parte da remuneração que é paga para estrangeiros no Brasil, também não se altera. Então, ele não tem alteração na tributação. E o estrangeiro vai ter direito à devolução também, como nacional, em relação à tributação da alíquota da pessoa jurídica. Então, por exemplo, se a pessoa jurídica que pagou o dividendo tiver uma alíquota efetiva de 34%, toda a retenção que foi feita do estrangeiro vai ser devolvida para ele, porque a empresa já pagou 34% no nível de imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Por fim, só para esclarecer um ponto muito importante, as normas da OCDE, hoje, o modelo de convenção internacional para tributação de dividendos, falam que os países podem tributar dividendos, nesse modelo recomendado, entre 5% e 15%. Nós estamos bem na metade, 10% da recomendação da OCDE. E, nesses casos, a recomendação da OCDE também é que o país que tributa do recebedor do dividendo, o país onde ele está domiciliado, permita o abatimento do imposto pago no outro país. Então, é muito provável, a maioria dos países já prevê isso, seja em tratado, seja espontaneamente, que esse dividendo possa ser abatido pelo estrangeiro, pelo não residente que pagou o imposto no país de origem dele. Tá?
Agora vamos para Alexandre Martelo, do G1.
Bom dia, tudo bem? Boa tarde, Ana. Eu queria tirar uma dúvida aqui, porque sempre que vocês anunciaram mudanças no imposto de renda era por faixa de renda. Pelo que eu entendi, quem ganha mais de 7 mil não vai ter benefício nenhum. Vai continuar pagando igual está pagando hoje. Eu queria que isso ficasse muito claro, porque isso vai ser um ponto sensível, imagino, no Congresso Nacional também. Aproveitando para fazer outras perguntas, tirar outras dúvidas. O senhor tinha anunciado a limitação da isenção de saúde para quem ganha até 20 mil. Isso foi retirado do projeto, foi um pedido do presidente Lula. E eu queria aproveitar, porque hoje teve um rumor muito forte que vocês estariam aproveitando o projeto para reduzir ou acabar com a tributação abaixo de $50 para encomendas no exterior. Eu queria saber se tem alguma coisa sobre isso no projeto. Obrigado.
Deixa eu aproveitar e respondo um começo, e o Barreirinhas me complementa. Primeiro que, como o Barreirinhas apresentou, o ganho do ponto de vista de redução de pagamento de imposto de renda para quem ganha mais de 7 mil reais segue com a atualização dos dois salários mínimos. A gente teve, até 2025, uma atualização de 60% desse valor de salário mínimo. Então, assim que aprovada a lei orçamentária desse ano e que a gente atualizar o valor da isenção para dois salários mínimos, que vai equivaler a R$ 3.036, essa isenção também vai aproveitar aquelas pessoas, aqueles contribuintes que recebem acima de 7 mil. Então, tem também benefício para quem recebe 7 mil. Não tem nenhum dispositivo que trata de taxa das buzinhas ou taxação de encomendas, isso não foi tratado. E o outro ponto? O da moléstia, a gente chegou no fim do ano a ponderar, mas a pedido do presidente isso também não está incluído, então não tem nenhuma revisão da isenção da moléstia grave. Pelo contrário, a gente tem reforçado nas rendas isentas, que mesmo para aqueles mais ricos, para mais alta renda, essa renda decorrente da moléstia grave, de uma aposentadoria, de uma pensão, não vai ter incidência do tributo mínimo. Próximo, por favor.
Oi, boa tarde a todos. Já estou satisfeita com as dúvidas, mas só para deixar claro, sobre essa questão dos dividendos que vão para o exterior, qualquer valor passa a ser tributado, é isso, né? Pouco, menos de 50, tanto faz.
Oi? Sim, vai ter uma retenção primeiro, e daí depois no ano seguinte o contribuinte pode pedir a devolução se a empresa já pagou 34% na jurídica, tá bom?
Boa tarde, Álvaro Gribel do Estadão. Vocês não temem que essa medida dos dividendos para o exterior tenha impacto sobre o investimento estrangeiro no Brasil? A gente já está conversando aqui com tributaristas e economistas, eles já estão apontando que vai ter efeito, até pelo valor que vocês estão esperando arrecadar, né, acho que 8,9 bilhões, isso em tese vai encarecer o investimento deles no país. Como é que vocês rebatem essa crítica? E uma outra é a seguinte, aqui na perguntas e respostas, vocês alegam que os estados e municípios não vão ter perda de arrecadação, porque a massa salarial vai crescer e porque eles vão ter mais ganho com o consumo. Só que, na prática, a folha de pagamento dos servidores públicos vai ficar mais caro para prefeitos e governadores. Vocês não estão cometendo o mesmo erro do governo anterior, que reduziu o ICMS, depois vocês tiveram que ir no Supremo para pagar? Como é que vocês também... primeiro, explicar melhor por que governadores e prefeitos não vão ter perdas, e segundo, por que essa é a medida diferente da que houve no governo passado. Obrigado.
Bem, a gente não teme um impacto no investimento no Brasil, por algumas razões, algumas das quais eu já mencionei. Primeiro, grande parte do retorno do investidor estrangeiro vem de ganho de capital, e a regra do ganho de capital não muda. Em Bolsa, grande parte do ganho do investidor estrangeiro vem do ganho de capital, e o ganho de capital continua sendo isento para o investidor estrangeiro. Tá? A segunda razão, a maior parte das distribuições das companhias brasileiras se dá na forma de JCP. A tributação do JCP também não vai ser alterada. Tá? O que sobra ao final é o dividendo, que é uma parcela menor do que a parcela do JCP e é menor do que a parcela do ganho de capital. E nesse caso, o que está acontecendo? Só vai pagar imposto o acionista da empresa que não pagou a alíquota efetiva de 34% no nível da pessoa jurídica. Tá? Então a gente vai ter uma situação aqui no Brasil muito melhor do que a que se verifica na média dos países da OCDE. Na média dos países da OCDE, a tributação acumulada do lucro da pessoa jurídica com a tributação do dividendo é em torno de 40%. Aqui no Brasil, na pior das hipóteses, ela vai chegar a 34%. Portanto, a gente vai continuar ainda muito atrativo para o capital estrangeiro. O último ponto que eu queria mencionar é o seguinte. Os próprios modelos de convenção internacional da OCDE indicam que os países podem tributar dividendos de 5% a 15%. A gente está com um nível de tributação médio nessa permissão de 10%. E, além disso, os principais países onde os investidores estrangeiros estão sediados ou têm acordo de bitributação com o Brasil, que vai permitir o abatimento desse imposto, ou, espontaneamente, já prevêem esse tipo de compensação. Então, a gente não espera um impacto significativo no investimento estrangeiro no Brasil. Sim, se aplica, mas um fundo estrangeiro pode constituir um fundo aqui no Brasil e nesse caso ele não vai ser tributado.
Em relação à medida compensatória, repara que a redução da arrecadação do imposto de renda, que vai beneficiar aqueles 10 milhões de brasileiros, está sendo compensado também por imposto de renda do outro lado. Então, em relação aos fundos de participação, a situação é neutra, né? O que se reduz de imposto de renda é que entra e é dividido, você sabe que 50% do imposto de renda vai para Estado e município via fundos de participação, então isso ele é neutro. O que você se refere é quando é aquela retenção do Estado e município, que ele é o destinatário final desse imposto de renda. É apenas essa parcela que é mais do que compensada pela economia gerada por essa medida. Porque quem está nessa faixa de renda de R$5.000 e vai ter lá uma economia de R$1.300 por ano, nessa faixa de renda ele vai consumir isso. E o consumo disso é tributado por estados e municípios. Então é natural que haja um aumento da arrecadação de ICMS e ISS. E eu quero dar um exemplo para você. No ano passado, nós fizemos também uma medida de justiça. Aplicamos a primeira medida, o primeiro ano que nós aplicamos, por exemplo, a tributação dos fundos fechados e as offshores. Arrecadamos 20 bilhões de reais com isso. 10 bilhões de reais foram para estados e municípios via fundo de participação. Então tudo que nós fazemos aqui no governo federal de justiça fiscal, nesse caso aí do ano passado, de fundo, vai para fundo de participação. É por isso que estados e municípios bateram um recorde de recebimento de recursos de fundo de participação no ano passado. Então, permita-me mostrar uma certa indignação quando se fala do governo anterior, que foi lá e mudou o tributo estadual. Afastou a tributação de estadual na veia. E no governo anterior foi retirada renda ou rendimento, receita de estados e municípios. Nós estamos ampliando as receitas do estado e município de maneira muito forte, repito, no ano passado, e essa medida vai aumentar a arrecadação de estados e municípios via fundo de participação. Então não dá para a gente reclamar, vai reduzir aqui na retenção e esquecer de todos os ganhos, que são muito maiores que isso, vindos também por essa medida.
Bom, deixa eu complementar o que o Barreirinhas colocou. Bom, primeiro, vamos lá. Fundo de participação dos estados e municípios não tem perda, porque o que perde no imposto de renda da pessoa física ganha na medida compensatória que é imposto de renda. No que diz respeito à retenção na fonte, na verdade, o que está se fazendo aqui não é uma isenção interônima, é a regra que vale para o trabalhador em geral no Brasil, vale para o funcionário público. Se a tabela do imposto de renda ficou sem nenhum reajuste entre 2015 e 2022, na verdade, só me dizer, os estados e municípios tiveram ganho porque não teve reajuste e tiveram que compensar a União porque tiveram ganho? Não. É a mesma coisa, é a regra básica que vale para o imposto de renda, vale para o trabalhador do setor privado e vale para o funcionário público dos estados e municípios. Senão, cada vez que se mudasse, assim, mudou nos últimos anos, o limite de isenção para dois salários mínimos. Não teve essa discussão. A regra que vale para o trabalhador vale para a retenção dos estados e municípios. É uma regra igual para todo mundo. É totalmente diferente do que foi feito no governo passado, em que foi feito uma redução de alíquota de um tributo que é dos estados e municípios, que é o ICMS. É absolutamente diferente do que nós estamos fazendo, que é aplicar uma regra, que é a mesma regra para todos os trabalhadores brasileiros.
Boa tarde, tudo bem? Hamilton Ferrari, do Poder 360. Eu queria continuar nessa dúvida dos estados, porque a isenção que vocês falaram para 5 mil aqui é 25,8 bilhões. Esse valor já inclui os estados e municípios e quanto eles vão deixar de arrecadar com o imposto de renda? E queria saber, eles vão perder com a retenção na fonte e também com os fundos de participação?
Obrigado. Não, todo estudo de impacto que nós fazemos aqui é nas receitas da União. Isso aí, cada ente federado tem as suas projeções anuais de receita e despesa, e como bem explicou a Pi, essas projeções são feitas anualmente na projeção para o ano seguinte, pressupondo ou partindo de eventuais alterações legislativas, sejam elas as que aumentam a arrecadação do ente federado ou aquelas que eventualmente possam reduzir.
Fernanda Trisotto, Agência Estado.
Oi, secretários. Eu só queria reforçar aqui uma questão sobre o entendimento sobre a LRF, para não afastar, ou melhor, para afastar uma possibilidade de uma aprovação só da isenção, sem a compensação. Caso essas medidas que foram propostas para a compensação não sejam aceitas pelo Congresso, como que vai funcionar a recalibragem do projeto? E também, só para entender, e não ficar nenhuma dúvida, como que vai ser sendo feita a compensação ao longo desse ano, porque já tem a ampliação dos dois salários mínimos depois da aprovação do orçamento.
Fernanda, para te responder que o compromisso do presidente, do ministro Haddad, dessa equipe, é manter a proposta neutra do ponto de vista fiscal. Como o ministro Haddad disse, a gente fez o melhor trabalho que estava a nosso alcance para apresentar uma proposta muito equilibrada, muito bem estudada, maturada dentro do governo. E foi dito aos congressistas que esse ganho fiscal que a gente teve, a redução do déficit primário ano passado, todo o esforço dessa equipe, isso tem que ser mantido, isso é uma premissa para o debate. Estamos oferecendo aqui uma proposta, me parece muito satisfatória do ponto de vista de compensação, para se ter essa neutralidade ampla, como o secretário Barreirinhas colocou, mas o Congresso é soberano e o debate deve ser feito lá, respeitada essa premissa, como a gente fez em outros debates anteriores no Congresso. Para esse ano, assim que for aprovada a lei orçamentária vai prever essa atualização do imposto de renda. Então, naturalmente, a lei orçamentária vai dar o fonteamento para se pagar um novo valor do salário mínimo, né, e a isenção, e se necessário a gente adotará medidas para manter o equilíbrio fiscal quando editada essa atualização.
Boa tarde, secretário Fábio Grande do Jota. Uma das minhas questões é sobre a compensação, porque quando vocês tinham anunciado os 35 bi lá atrás de renúncia, né, da isenção com a compensação de 35, eu estava entendendo aqui que os 35 vinham basicamente da tributação de alta renda. Naquela conta de 35 lá atrás, vocês já consideravam esse R de 10% para remessas no exterior? Eu queria entender por que, que vocês, qual foi a decisão, a motivação dessa medida de taxar as remessas para o exterior. Eu queria entender a redução na projeção da isenção, porque de 35 para 25 e 84 é uma redução muito significativa. Não dá para entender tecnicamente uma mudança tão drástica num volume em tão pouco espaço de tempo. Tá? E para esse ano, esse 5 bi é anualizado, mas quanto efetivamente para o orçamento de 2025 é o impacto da isenção até dois salários mínimos? Essas são as minhas questões por hora.
Viu, Fábio? Na verdade, no ano passado, nós fizemos algumas versões. Houve várias discussões, vários modelos diferentes, com mudanças bastante sensíveis. Naquele momento em que foi feita a apresentação, nós tínhamos uma estimativa que foi anunciada para um dos modelos que poderiam ser apresentados. Nós tivemos várias modificações para lá, de lá para cá. A primeira coisa, quando você compara 35 com 25, não é, a gente sempre fez a conta da forma que nós estamos fazendo aqui. Quando nós estávamos no ano passado, nós prevíamos um gasto tributário neste ano de 2025 por conta do aumento da faixa de isenção, somado à de 2026. Então, quando você soma a deste ano para o ano que vem, está nessa faixa de 30 bilhões de reais. Nós sempre tivemos nessa faixa de 30 bilhões de reais neste modelo de solução para isenção de 5 mil reais. Metodologicamente, houve uma alteração. No ano passado, nós estávamos utilizando integralmente as declarações feitas em 2023, ano calendário 2022. Nesse ano, nós passamos a usar, em alguns modelos, as declarações já prestadas em 2024, ano calendário 2023, que nós já começamos a processar. Não concluímos o processamento. Não há grande diferença de um modelo para outro, porque quando nós pegamos de exercícios anteriores, o CETAD, que você bem conhece, atualiza sempre todos os valores à data presente, utilizando as grades de parâmetros da Secretaria de Política Econômica. Mas quando nós mudamos efetivamente da base, há sempre alguma motivação, ela se torna mais precisa, esse cálculo. Então é natural que haja uma diferença, mas ela não é, a rigor, tão grande assim. Os nossos cálculos sempre geraram em torno de 30 bilhões de reais. E tem uma questão do exterior, é isso?
Só para o Marcos responder.
Ô Fábio, eu vi isso aí, foi feito mesmo. Eu peguei a última, eu tenho diversos cálculos do Centro de Estudos Tributário. O último era 31 bilhões, acho que de novembro, o custo dos dois anos. Teve uma série de modificações, vou dar mais uma. Quando a gente estava em 2024, nós projetávamos para esse ano um salário mínimo menor, não sei se vocês lembram. Era um valor menor, então tinha um custo menor no primeiro ano e um maior no segundo. E isso, quando roda no sistema, também tem alteração. Quando a gente fala aqui de 10 milhões de contribuintes, às vezes uma alteração no parâmetro dá um impacto ali, mas sempre girou, de fato, nessa faixa aí de 30 bilhões de reais. Vocês são especialistas, acompanham, né, os cálculos da Receita Federal, do Centro de Estudos. Essas são projeções muito precisas. Nós, na rigor, não são nem projeções, nós pegamos todas as declarações do Imposto de Renda para cada projeção que nós fazemos e rodamos cada uma delas no sistema e extraímos os dados. Quando você muda de uma base, do ano base 22 para 23, muita coisa muda. Muda muita, muita coisa. Ficou nesse patamar, de fato, de 30 bilhões. Eu acho que foi falado mesmo em 35, mas poderia ter sido o cálculo de 30, como poderia ter sido o cálculo de 28. Foram vários cenários diferentes que foram testados nesse período.
Se eu puder responder a pergunta da tributação do não residente, o principal objetivo da medida é gerar isonomia tributária da tributação de dividendos do residente e não residente. E com isso a gente evita distorções. A gente sabe que o capital é móvel, ele pode ir para o exterior, ele pode estar aqui. Então a gente quis, para evitar, por exemplo, que qualquer tipo de movimento de capital para burlar as regras, a gente achou importante ter a mesma regra de tributação para o residente e para o não residente. Então, portanto, uma alíquota igual de 10% para retenção na fonte para ambos. E, da mesma forma, para que tudo seja igual, você tem a devolução do imposto pago, caso a tributação ultrapasse 34%, tanto para o residente quanto para o não residente.
Gente, como a gente já passou de uma hora de coletiva, a gente vai fazer a última pergunta, tá? É a Thaís Barcelos. Gente...
Olá, boa tarde, Thais Barcelos do Globo. Eu queria tirar uma dúvida em relação ao Simples, né, que foi falado que a tributação, a compensação será feita de forma conjunta na tributação da empresa e da pessoa física. Como vai funcionar para o Simples, né, porque são alíquotas diferentes? Queria que vocês pudessem explicar, por favor. Obrigada.
Bom, vamos lá. Lembra que a gente está falando aqui de rendimentos na faixa de 1 milhão por ano. Então, para 99,9% do Simples não tem nenhuma alteração, tá? Mas existem, sim, algumas empresas do Simples em que o sócio tem um recebimento de dividendo nesse patamar. Nesse caso aí, como vai ser feito? Nós vamos ter que identificar a alíquota efetiva da empresa e a alíquota efetiva da pessoa jurídica. Uma empresa do lucro real é relativamente fácil, ela tem a contabilidade. Você verifica lá o lucro contábil da empresa e vê o que ela pagou ou deve pagar de imposto de renda, contribuição social. Divide o valor devido de tributo pelo lucro contábil e você tem a alíquota efetiva da PJ. Para lucro presumido, já chego no Simples Nacional. Para lucro presumido, algumas empresas têm essa contabilidade, outras não. No Simples Nacional, nenhuma empresa, no geral, talvez uma outra tenha, tem esse tipo de contabilidade. Nós vamos criar um sistema muito, muito simplificado para que as pessoas jurídicas forneçam os dados, para que seja possível a Receita Federal calcular o lucro efetivo da empresa. Então, ela vai entrar num sistema muito simples, como o da DIRB, que o contador leva alguns minutos para preencher, só colocando o dado do faturamento e de determinadas despesas. Com esse dado, nós já sabemos a alíquota efetiva do Simples Nacional, porque ela é fixa em relação a esse faturamento. E aí já teremos o dado para permitir o redutor, quando devido, para aquele contribuinte, repito, que é a exceção da exceção dessa situação. Mas eu queria aproveitar essa pergunta para deixar claro que tudo isso que nós falamos vai ser muito, muito simples para o contribuinte de baixa renda, que vai ter isenção, ele não precisa fazer nada, ele não precisa solicitar nada. Isso vai ser feito automaticamente lá, quando a empresa for pagar o salário, ela vai deixar de reter e lá na pré-preenchida, no final do ano, vai estar tudo certinho para que ele não pague nada. A mesma coisa para alta renda, tá? A Receita Federal vai construir um sistema para que o contribuinte de alta renda também não tenha nenhuma preocupação, porque necessariamente a empresa vai ter que fornecer os dados para determinar qual a alíquota efetiva e o próprio sistema vai dizer para o contribuinte de alta renda qual é a alíquota efetiva dele e se há ou não uma complementação, se há ou não uma restituição, eventualmente, para aquilo que foi retido durante o exercício. Tá? Não haverá nenhuma dor de cabeça para nenhum contribuinte com essa legislação.
Lu Aiko, do Valor Econômico.
Boa tarde, secretários. Que tenho aqui duas perguntas. Uma, o secretário Durigan falou que o Congresso é soberano para decidir sobre esse projeto, mas considerando a premissa de que ele deve ser neutro. A minha pergunta é, que garantias há de que a premissa vai ser mantida? E o que fazer caso ela não seja e venha um texto desequilibrado do ponto de vista fiscal? Uma segunda pergunta é sobre a tributação dos dividendos, porque pelo que me explicaram, os países da OCDE taxam dividendos porque reduziram a tributação na empresa. Eu quero saber se há o debate dentro do governo para alterar também a alíquota do IRPJ. Obrigada.
Obrigado, Lu. Eu acho que a gente tem dois tipos de garantias e, de fato, garantia plena e total a gente vai construindo na medida em que a gente vai tratando da medida no Congresso. A primeira é o precedente do Supremo Tribunal Federal no caso da desoneração da folha, que usa o dispositivo constitucional exigindo que se apresente a neutralidade, as projeções das contas e a compensação. Então, do ponto de vista jurídico, há argumentos fortes e precedente do Supremo Tribunal Federal apontando para essa necessidade. E mais que isso, do ponto de vista do tratamento político que tem sido dado, o presidente Alcolumbre, que acaba de me escrever dizendo, parabenizou o presidente pela neutralidade, o presidente Hugo Mota falou de neutralidade fiscal, o presidente Hugo Mota que disse da importância de ter responsabilidade fiscal e manter as contas em ordem. Então, acho que nós temos garantias jurídicas e políticas para que a gente tenha a devida compensação, o devido equilíbrio. E lembrando que isso é ganho para o país. É bom que a gente tenha contas em ordem, equilíbrio fiscal, que isso não é bom para essa gestão, bom para um determinado setor, é bom para todo mundo.
Eu posso falar um pouquinho sobre essa questão da relação entre imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física no dividendo. A OCDE, a regra de bolso da OCDE é mais ou menos uma tributação no nível da pessoa jurídica de 20% a 25% e na física de mais 20%. Tá? Sendo que muitos países colocam a tributação na física na tabela progressiva. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está com um sistema que vai ficar com uma tributação ainda bastante inferior à da OCDE. Porque a gente tem uma tributação na pessoa jurídica de 34%, na física no máximo 10%, e com um limitador. Se a pessoa jurídica já pagou 34%, não vai ser adicionado nenhum centavo na tributação dos dividendos. Então, essa medida não necessita, ela não está de nenhuma forma relacionada, esse novo imposto mínimo, ele não exige uma redução da alíquota da pessoa jurídica. Tá? Então, no governo não existe, nesse momento, nenhuma discussão sobre redução de alíquota da pessoa jurídica.
Só para complementar, Lu, vamos lá. Quando você soma na OCDE, na média dos países da OCDE, o imposto foi cobrado na empresa e o que foi cobrado na pessoa física, e a conta certa é que o imposto que incide sobre a pessoa física é sobre o lucro menos o que já foi cobrado na empresa, dá uma média de uns 42% de soma de alíquota na empresa e na pessoa física. Com o modelo que a gente está colocando, supondo que foi pago 34% na empresa e 10% na pessoa física, dá 40,6%, fazendo a conta direito, tá? Não é somar um com o outro, é 10% sobre 66% mais 34%. Então, na verdade, nós ainda estamos num parâmetro abaixo da OCDE. E lembrando que o Marcos colocou que, na verdade, no nosso caso, tem esse fato de que se a empresa, em termos de alíquota efetiva, pagou 34%, não vai ter tributação nenhuma adicional. Então, se a gente olhar para a alíquota nominal, a gente ainda está abaixo do padrão da OCDE, e se a gente olhar para a alíquota efetiva, não vai passar de 34% em hipótese nenhuma.
Se eu puder ressaltar um outro ponto, o Brasil tem uma distância muito grande entre a alíquota nominal de pessoa jurídica, de 34%, e a alíquota efetiva, ou seja, a alíquota real que as empresas pagam no Brasil. Mesmo as empresas maiores, que pagam as maiores cargas e estão no lucro real, os estudos disponíveis que a gente tem indicam uma alíquota efetiva ao redor de 20%, e não perto dos 34%. E se você for tratar de outros regimes mais favorecidos, como lucro presumido ou simples, a alíquota efetiva é ainda muito menor. No simples, ela é em torno de 4% a 6% e no lucro presumido, 11%. Então, a gente está muito distante do nível de tributação na pessoa jurídica que a gente tem em outros países ainda.
Marcela Aires, Reuters.
Olá, boa tarde. A minha primeira pergunta é em relação às remessas de dividendos para fora. De acordo com as estatísticas do Banco Central, foram remetidos quase 70 bilhões de dólares no ano passado. Então, eu gostaria de saber se essa projeção de 9 bilhões de reais em ganhos arrecadatórios não é muito conservadora. Voltando à primeira pergunta feita pela minha colega Jéssica, o que em tese poderia mostrar que esse pacote tem uma intenção de melhorar o resultado primário. Segunda pergunta, o Banco Central tem sido bastante vocal na defesa da necessidade de esfriamento da economia para conseguir conter as pressões inflacionárias. Considerando que esse projeto de isenção do IR até 5 mil vai colocar mais dinheiro para pessoas que têm uma propensão maior a gastar, eu queria saber se o governo não se preocupa com esse vetor inflacionário que virá desse fronte. Última pergunta, verbas indenizatórias. A gente sabe que muitos servidores ganham acima do teto constitucional e complementam o seu salário com verbas indenizatórias. Não ficou muito claro para mim se essas verbas contarão aí no conto do que vai ou não vai ser válido para a imposição da alíquota mínima efetiva. Obrigada.
Bom.
Em relação às remessas, de fato não é um cálculo simples de fazer. Quem acompanha o setor sabe que ela varia muito de ano para ano. Então esse valor que você apontou não foi esse valor que nós utilizamos como base. E quando nós fazemos esse tipo de cálculo para fins tributários, nós temos que levar em consideração a elasticidade por conta da própria medida. Existem formas de você reduzir esse encargo. E as empresas vão consultar os seus consultores para buscar essas fórmulas de redução desse impacto. Então, quando a Receita Federal faz um estudo de impacto, ela leva em consideração isso, o cenário provável, não necessariamente o atual que você menciona, mas o provável naquele momento da incidência e a elasticidade decorrente da própria medida e na mudança do comportamento das empresas, de quem recebe os dividendos. Eu deixo isso da questão da economia. Em relação à verba indenizatória, nós deixamos claro o entendimento da Fazenda e da Receita Federal em relação àquelas verbas indenizatórias que não implicam acréscimo patrimonial das pessoas. Nós sabemos que o judiciário muitas vezes aplica determinado ou tem um determinado entendimento que determinadas verbas são ou não rendimento tributário. Se uma determinada verba não é considerada pelo judiciário como rendimento da pessoa, isso está fora da tributação, não por vontade da Receita Federal, mas por um entendimento maior do judiciário. Então, na lei, a gente deixa claro que indenização por dano moral, por dano material, exceto lucros cessantes e por acidente de trabalho, são isentas. Exceto lucro cessante, aquela situação que eu sou um taxista, alguém bate no meu carro, tem o dano material que é consertar o táxi, mas o táxi ficou uma semana lá no conserto e eu recebo lucro cessante. Isso não é considerado indenização para fins dessa legislação, como já não era pela Receita Federal, porque o ganho do taxista seria tributado. Então, o que nós colocamos na lei é o que prevê já a legislação atual, independentemente, repito, de eventual jurisprudência que diga que tal e qual verba não é renda daquela pessoa. E veja, eu vou repetir, a gente está falando de pessoas que têm uma renda bastante alta, né? Quer dizer, ela tem que ganhar em torno de R$1 milhão por ano para a gente começar a ter essa discussão se esse rendimento aí e tal. O que realmente pode acrescer numa situação atípica, nós colocamos na lei, né? Herança, ganho de capital, rendimentos acumulados, nem entram naquele primeiro cálculo para verificar se a pessoa é ou não de alta renda. E mesmo assim, num segundo momento, nós excluímos ainda todos aqueles rendimentos, né? Títulos e valores mobiliários isentos, poupança, aposentadoria ou pensão de moléstia grave e essas indenizações que eu listei. Aí eu passo para o Marcos Pinto, talvez, para falar.
Eu só queria ressaltar um ponto. Às vezes as estatísticas do Banco Central, elas, em geral, agrupam na rubrica dividendos o juros sobre capital próprio. Tá? Porque, tecnicamente, do ponto de vista do direito societário, o JCP é um dividendo. Então, as estatísticas do Banco Central apresentam um número maior do que o dividendo efetivamente que vai estar sujeito à retenção nesse imposto aqui. Tá. Eu não tenho os números aqui, mas o... Pelo menos para companhias abertas, esse dado eu posso te passar, a maior parte da distribuição se dá na forma de JCP e não sobre dividendo. Mas a gente vai pesquisar esse número e passar para vocês adequadamente. Tá? Não é tributado. Só para pessoa física, local. Esse sim. Exatamente, esse sim.
Bom, fazer um complemento rápido sobre o tema da inflação e do impacto econômico dessa reforma. É evidente que, como o próprio ministro colocou, o presidente também, o objetivo dessa reforma é distribuir renda, certo? Ele é neutro do ponto de vista fiscal, não acrescenta nem retira a arrecadação do governo federal, porém, ele tem um impacto positivo do ponto de vista distributivo. Agora, quando você vai analisar trajetória inflacionária e trajetória de crescimento, é muito difícil você falar que uma medida isoladamente vai gerar mais ou menos pressão. Isso vai depender da trajetória do crescimento da economia ao longo dos próximos anos. Então, quando nós falamos aqui que o crescimento econômico esse ano vai girar entre 2% e 2,5%, a nossa previsão aqui da SPE está em torno de 2,3%, certo? E o crescimento do ano que vem também deve ser entre 2,5, algo próximo, um pouco mais, um pouco menos de 2,5, 3. Você está falando que o Brasil vai estar crescendo alinhado com o seu potencial. Esse potencial de crescimento é calculado por várias instituições. Nós recentemente fizemos um cálculo, quando discutimos o resultado fiscal estrutural, chegamos a algo próximo a 2,5% nas condições atuais. E o próprio FMI também faz esse cálculo e chegou a um número também de algo próximo de 2,5%, sempre há uma margem para cima e para baixo. O que eu quero dizer com isso? É que quando você está olhando o comportamento da inflação, não adianta você olhar uma medida isoladamente. Você tem que olhar o crescimento da economia, da demanda e dos investimentos. Quando você olha esses três fatores, você vê que o Brasil, as projeções tanto do governo quanto do mercado, trazem uma perspectiva, na verdade, de melhoria do cenário inflacionário ao longo dos próximos anos. Porque você vai ter um crescimento alinhado com o seu potencial, mesmo que isso seja feito, o que é uma excelente notícia, com uma sociedade mais justa. O Brasil vai continuar crescendo, alinhado com o seu potencial, na verdade aumentando o seu potencial de crescimento, exatamente devido a esse tipo de reformas aqui. Está aqui o Bernardo Api, que liderou a discussão de reforma da tributação sobre o consumo, que tem um potencial enorme de aumentar o nosso crescimento econômico sem impacto inflacionário. Melhoria de distribuição de renda também tem, ao longo do tempo, esse condão de melhorar o crescimento potencial sem impacto inflacionário, além das várias outras reformas. Está aqui o Marcos Pinto, que lidera uma série de reformas microeconômicas que tem esse mesmo condão. Então, do ponto de vista inflacionário, a gente está muito tranquilo por causa dessas projeções e também porque nós entendemos que a condução, a direção que a economia brasileira está seguindo é de crescimento sustentado, próximo ao seu potencial, com um mercado de trabalho forte, é verdade, mas isso sem pressionar demasiadamente a demanda acima da nossa capacidade de oferta. Sim, esse conjunto de medidas tem que ser levado em consideração junto do conjunto do cenário da política macroeconômica. Então, nós temos efeitos, digamos assim, positivos de algumas medidas que melhoram a distribuição de renda, como é o caso da reforma tributária, mas nós temos também os efeitos defasados de outras políticas, como a própria política monetária, que tem tido um papel contracionista na economia. O que importa para a inflação é o saldo líquido, e o saldo líquido significa o ritmo de crescimento dessa economia em comparação com o potencial de crescimento dessa economia. Então, se a economia continuar crescendo, alinhada com o seu potencial, e se essas reformas gerarem exatamente o resultado que a gente espera, que é aumentar o potencial da economia brasileira de crescimento, isso quer dizer que a gente pode até crescer mais ao longo dos anos sem pressionar a inflação. Isso é, assim, é algo bastante bem aceito dentro do debate econômico e está alinhado até com as próprias perspectivas do mercado. O próprio mercado espera até um crescimento menor do que o da SPE. Ou seja, se o cenário do mercado estiver correto, a pressão inflacionária é ainda menor do que nós estamos projetando.
Agora sim, a última, Adriana Fernandes, da Folha.
Boa tarde. Eu queria perguntar ao secretário Durina, o presidente da Câmara, ele adotou um tom de apoio à isenção de até 5 mil, mas ele fez diversas condenações, ele não endossou o imposto mínimo, pelo contrário, ele falou em aumentar, aproveitar para fazer, cortar isenções. A gente já viu esse filme, né, no Congresso Nacional. O Congresso sempre adota uma postura de vamos cortar as isenções, isso não acontece. O senhor vê risco dessa compensação virar ali uma colcha de retalho de cortes de isenções ou coisas que é como acontecendo com a desoneração da Folha? E ao secretário Barreirinhas, eu queria voltar à questão dos 8,9. Esses 8,9, se o senhor aí prevê, quanto que o senhor prevê de redução dos dividendos, né? Se é algo bastante grande, esse movimento, né, de elasticidade da própria medida que o senhor falou. Algumas pessoas, alguns técnicos falam em algo em torno de 50%, e é inegável essa discussão de que esse dinheiro, inclusive se ele for maior, ele vai reforçar o caixa do presidente Lula no último ano do governo, no último ano do seu mandato. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre esse ponto fiscal, né? E das suas, que estão embasadas nas suas projeções, que os colegas mesmo falaram ser bastante conservadoras. E em relação aos estados, o senhor aí minimizou, disse que o ICMS vai aumentar, mas os governadores dos maiores estados brasileiros serão os mais prejudicados na redução. O senhor diz que na redução do tributo para eles, né, da parte deles, né, do tributo. Como é que vocês vão enfrentar esse discurso? Eles não participaram, não teve governador aqui. O imposto de renda é um tributo dividido, e a gente não viu aqui nem governadores, nem representantes dos prefeitos.
Adriana, acho que para a gente encerrar, eu não vejo o risco dessa medida não ser compensada. Eu acho que está bem claro. Entendo da fala do presidente Hugo que ele apresenta outros valores, como de eficiência. Ele disse, essa equipe não é contra defender eficiência. Veja, tem que ser compensado. O ideal é que a gente faça a compensação nos termos, com alguma variante, se o Congresso entender, do que a gente está apresentando. Sem coxa de retalhos, a exemplo do que a gente já viu. Mas acho que tem um acordo, tem um entendimento para a gente seguir com a neutralidade fiscal. Antes de passar aqui para o Barreirinha, só pontuar algumas outras coisas. Não se trata aqui de sobra ou de impacto primário positivo. Nós estamos mandando um projeto de lei para o Congresso Nacional. A gente sabe que o projeto de lei no Congresso Nacional, ele pode ter alteração, tem uma negociação. E ainda assim a gente tem o compromisso colocado tanto no texto do projeto que nós estamos preparando, quanto nas falas de compromisso político do presidente e do ministro, que havendo crédito a ser devolvido, então se você tem um investidor do exterior que tem, recebe dividendo de uma empresa que pagou, por exemplo, 32%, 34%, nós vamos ter o compromisso de devolver no ajuste anual. Então, a gente tem, como projeto de lei, que terminar o aperfeiçoamento, votar o projeto de lei, e de toda forma, o nosso compromisso é esse. A gente está apresentando as contas de maneira conservadora, como a gente sempre faz, para que fique claro, de maneira transparente, para o público, para o Congresso, quais são os números que nós estamos trabalhando, mas o nosso compromisso é nós não estamos buscando superávit primário com essa medida. O que nós estamos buscando é mostrar os números e atingir a neutralidade, o que não é simples de fazer no Brasil. Por isso, a medida, da forma como nós estamos apresentando, como projeto de lei no Congresso, ela vai com alguma margem de manobra para a gente poder negociar, tratar, e não para fazer superávit primário. Não. Eu estou falando da previsão dos 25%. Estou falando da previsão dos 25. A questão dos estados a gente já respondeu, Adriano. Acho que o imposto de renda é um imposto federal, um imposto da União, que nós estamos compensando. Então, o mesmo recurso de imposto de renda que deixa de ser recebido vai ser pago, e esse é um compromisso que a gente tem quando apresenta. Na linha do que o Barreirinhas apresentou, na linha do que o API complementou, competência da União de tratar do imposto de renda. A gente está, evidentemente, aberto a discutir com os estados. A gente aprovou medidas muito benéficas aos estados, seja a repactuação da dívida dos estados, seja para os municípios, uma série de medidas favoráveis aos municípios. Houve uma aprovação de desoneração de folha dos municípios, ninguém falou conosco do governo. Então, assim, nós estamos cumprindo uma competência nossa, mantendo um compromisso com equilíbrio fiscal, com neutralidade, e assim vai seguir. Não tem perda de imposto de renda. Os estados vão seguir recebendo, na repartição que a União faz do imposto de renda, um montante parecido com o que receberam nos últimos anos.
Eu queria só fazer uma complementação. Oi, Adriana. Tudo bem? Vou só te fazer uma complementação sobre a capacidade ativa da União em relação ao imposto de renda. O Supremo já disse mais de uma situação, e difere muito do acordo do ICMS, de que o imposto de renda, como ele é 100% da União, a capacidade ativa é da União. Os estados têm direito, na verdade, a uma repartição da arrecadação, do produto da arrecadação. Então, é incorreto, tecnicamente, falar que 50%, na verdade, 49% do imposto de renda é de estados. Na verdade, parte do produto daquela arrecadação é destinado ao fundo de participação. Então, quando o Dario muito bem explica que, na verdade, você, não há que se falar em compensação, por isso, na minha opinião, não deveria ter negociação com estados. Segundo, juridicamente, e aí juridicamente é uma parte muito pequena disso tudo, mas há a compensação também sendo por imposto de renda, e por isso reforço o que o Dario falou e que você disse muito bem, a compensação não sendo uma colcha de retalhos, a compensação vindo por imposto de renda, no final do dia não há nenhum impacto nesse saldo final da conta do que é arrecadado ou não de imposto de renda.